Sejam muito bem-vindos, eu sou o João Vilela e está começando mais um episódio do No Mesmo Bar. Tem muita coisa nova que a gente está querendo lançar, então, cara, se você já acompanha No Mesmo Bar, continua acompanhando, porque tem muita coisa nova vindo por aí, beleza? Uma dessas coisas novas que a gente está gravando hoje, nesse exato momento, é o Universitários No Mesmo Bar. Cara, a ideia é muito simples, a gente vai conversar com vários universitários que são cristãos e a gente simplesmente quer saber como é que foi a experiência deles durante a universidade. A gente sabe que o período da universidade às vezes pode ser muito desafiador, especialmente se você é cristão, é um momento de muito aprendizado, muitas dúvidas também, em que a nossa fé muitas vezes é testada, então a gente acha super legal ter um espaço para a gente conversar com pessoas que já passaram por isso. E você sabe, né? Tirar aprendizado, coisas novas e tal. Eu acho que vai ser muito legal. E a gente tá lançando essa série hoje, nesse exato momento. E para estrear esse momento, a gente chamou a Carol Leal, que tá se formando em psicologia lá na PUC, pra gente conversar um pouco de como é que foi a experiência dela lá na PUC. E aí, Carol, seja muito bem-vinda ao Mesmo Bar.
É um prazer estar aqui com você, João. Tô muito feliz de participar desse quadro novo aí.
Legal, a Carol é uma amiga de muito tempo já, cara, desde o início, quando a gente estava na igreja, adolescência, eu acho, a gente se conhece, e tem sido muito legal, assim, desde que ela entrou em psicologia, a gente já bateu vários papos de como é que ela enxerga a psicologia, como é que, sabe, a relação do cristianismo com psicologia, então acho que vai ser muito legal, Carol, ouvir um pouquinho de como é que foi essa sua experiência na universidade. Carol, vem cá. Conta pra gente aí como é que a sua fé ela afetou essa experiência universitária que você teve.
Então, eu acho que afetou completamente, porque eu entrei na faculdade, eu já era cristã, e eu não sei você, João, mas eu tinha uma ideia muito assim de faculdade como um campo ideológico, campo de guerra, em que, nossa, a gente vai ser atacado o tempo inteiro pela nossa fé e tal. Eu tinha muito essa ideia, assim, e isso me dava muito medo. Eu ficava com muito receio, assim. E eu acho que o que me ajudou foi que eu, buscando, assim, no meu tempo com Deus, assim, orando e tal, eu comecei a entender o ambiente universitário como, não como um campo de guerra, mas talvez como um campo missionário, onde a gente pode ser usado por Deus, sabe? Onde a gente pode ser luz, onde a gente pode ser sal. Independente do curso que a gente tá. Então, eu acho que isso fez total diferença, assim, quando eu entrei na faculdade. Mudar um pouco essa visão.
Cara, eu já ouvi uma frase, assim, algumas vezes, que é, cara, não dá pra você cursar psicologia e continuar sendo crente. É tão difícil, assim? Como é que funciona isso?
Eu acho que se você não tem uma fé muito firme, talvez seja difícil. Mas eu acho que não só cursar psicologia e continuar sendo crente, mas eu acho que talvez em qualquer curso você possa passar por isso. Eu acho que talvez as pessoas enxerguem um pouco mais isso na psicologia, porque talvez ela seja mais clara, assim, de falar. A gente tem abordagens e psicólogos que são claramente contrários à fé cristã, né? De falar que é um problema mesmo e tudo mais. Só que a gente também encontra problemas em qualquer outro curso, né? Eu acho muito... Porque, assim, ninguém pergunta, tipo, todo mundo pergunta, a gente tem uma psicologia cristã, né? Tem que fazer uma reforma, a psicologia tem que ser meio que cristianizada. Mas ninguém fala isso da engenharia, ninguém fala isso do direito. Por que que a psicologia tem que ser convertida e o resto não? Se todos os outros cursos, de alguma forma, também partem de pressupostos que não necessariamente são cristãos, assim. Então, eu entendo, por um lado, porque você realmente vai encontrar muita coisa que bate de frente com a nossa fé, mas eu também acho que tinha que diminuir um pouco essa ideia, assim. Eu acho que tem que existir cristão psicólogo, é muito importante, porque a gente não tá nesses lugares, né, tanto.
Pois é. E assim, confesso pra você que, por exemplo, eu sou da área técnica, sou de engenharia. Então, na engenharia... eu não acho que tem essa mesma noção assim, que o pessoal tem sobre psicologia. Porque, cara, engenharia, se você quiser, você consegue ficar ali no seu cantinho, só estudando cálculo, entendeu? Física, você vai passar, vai terminar os 5 anos lá, vai sair sem ninguém te incomodar, sabe? Mas às vezes a ideia que passa de psicologia é como se fosse uma coisa, sabe, que vai confrontar os seus valores internos e, sabe, vai te fazer pensar e vai te fazer concluir que você não tem como ser cristão, que tudo é uma construção, não sei o que lá e tal. às vezes cria esse monstro, assim, de sete cabeças, que às vezes assusta,
sim,
né?
Sim. Uhum. E aí eu acho que talvez, né, a psicologia mexe com coisa subjetiva, com coisa... com sofrimento, né? Então eu acho que... com sofrimentos que a gente tem no coração. E isso, todo mundo passa por isso. E eu acho que, talvez estudando psicologia, a gente se confronte com muitas coisas que talvez a gente nunca tenha pensado e nunca tenha confrontado antes. Então, de repente, isso pode realmente confrontar pessoas, assim, e fazer com que elas confrontem crenças que elas tinham, uhum. Ideias assim, que foram transmitidas pelos pais ou que elas mesmas adquiriram com o tempo. Então, de repente, cursos de humanas fazem muito isso, né? De fazer a gente pensar e ter um pensamento crítico sobre as coisas. E muitas vezes isso pode ser direcionado para as nossas próprias crenças, uhum. né?
E vem cá, Carol, eu fiquei pensando aqui. Uma coisa é a área de estudo que a gente está. Por exemplo, psicologia ou engenharia. Outra coisa são as pessoas que estão cursando com a gente. Então, tipo, os nossos colegas, os nossos amigos e tal. Eu olho para engenharia, por exemplo, às vezes eu encontro áreas dentro da engenharia que às vezes você tem um espaço ali para entrar e de encontro com o cristianismo e tal, opiniões divergentes mesmo. Mas normalmente, o que é mais difícil nessa perspectiva são os colegas, entendeu? São a mentalidade das pessoas que estão fazendo engenharia, por exemplo. Que aí realmente é uma coisa meio avessa até ao evangelho, ao cristianismo, por achar quase que a tecnologia é o Deus que existe, sabe? Ciência é o Deus que existe. Então eu queria te perguntar, assim, na perspectiva dos seus amigos, dos seus colegas, você teve algum desafio na hora de evangelizar? Você acha que, tipo, o meio que você tava era difícil para você ser cristã? Como é que funcionou isso dentro dessa sua jornada?
Eu acho que era difícil, mas não na forma que a gente pensa geralmente, assim, nessa ideia de pessoas muito avessas e muito hostis ao evangelho. Eu acho que, assim, uma coisa curiosa, assim, parênteses, é que quando eu ia entrar na faculdade, eu tava, como eu falei, eu tinha muito medo, assim, né, dessas coisas. E aí eu entrei, primeiro eu fui pra UFRJ e depois que eu transferi pra PUC. Aí quando eu entrei na UFRJ, eu ficava pensando, cara, será que tem algum crente? Será que eu vou ter algum amigo crente? E aí eu achava que ia ter zero. Cara, eu cheguei lá, o meu grupo de amigos, assim, de uns 10... Só dois não eram crentes, sabe? Caraca. Todos os outros eram cristãos. E eu fiquei, caraca! Nossa. Como assim? Isso foi muito engraçado, porque eu nunca imaginei.
Nossa, que
bênção. Pois é. Só que assim, saí de lá, entrei na PUC, e aí a minha chegada na PUC foi um pouco diferente, porque eu entrei de transferência, então eu não tinha uma turma, eu tinha muita dificuldade, assim, de fazer amizade, porque eu passava 6 meses com a pessoa no período, e depois eu nunca mais encontrava, sabe?
Era porque é assim mesmo, né?
Pois é. Ainda mais quando você não tem... Você já entrando no curso normalmente, você já tem essa dificuldade. Eu entrando de paraquedas, assim, no meio do curso, foi muito difícil. Mas eu acho que, assim, eu tive dificuldade, mas não foi porque as pessoas eram hostis, mas inclusive pelo contrário, assim, eu vejo muito movimento de jovens hoje, assim, que valorizam a espiritualidade em si, assim, eu vejo muito isso, meditação, você se encontrar com você mesmo, ou então com uma energia e tal. Então você falar sobre espiritualidade, sobre crença, nunca foi pra mim muito difícil. Agora, o difícil era porque as pessoas olhavam e falavam, fofo, maneiro, mas esse é o seu,
sério.
Eu tenho o meu, e é isso aí, show, legal. Não leva a sério, não é algo tão profundo, uhum. Sabe?
É quase como, sei lá, é só uma opinião, tipo assim, você acredita que Deus existe,
sim.
Então essa é a sua opinião, é o que você acredita. Pois é, né? Tipo assim, saio... Eu acho que às vezes é mais difícil você evangelizar uma pessoa que, tipo, entre aspas, né? Respeita a sua fé, mas acha fofinho, do que uma pessoa uhum. que, cara, quase que vai contra, assim. Tipo, não, você tá com besteira, entendeu? Uhum. Não existe Deus, deixa...
Uhum.
Sabe? Esse negócio só atrapalha a sociedade.
Uhum.
Não sei. Pelo menos, assim, na engenharia, a sensação que eu tive foi um pouquinho diferente, assim. Foi... De certa forma, um pouquinho mais hostil, até às vezes por parte dos professores também. de ser uma coisa, tipo, como se o cristianismo... Quase que vou falar uma coisa aqui, mas acho meio ruim, assim, como se ele te emburrecesse, sabe? Como se te fizesse menor, quase, né? E eu acho que nesse sentido foi um pouquinho ruim. Mas quando tem uma coisa que vai muito, sabe, de encontro ao que você acredita, às vezes você se fortalece mais ainda, porque, cara, você tem que bater de frente, né? Se você só ficar desviando, acaba sendo muito ruim essa experiência, assim, sabe? Então, acho que na engenharia, pelo menos a minha experiência especificamente, foi um pouco nessa linha. Mas Carol, você teve algum momento nessa sua trajetória, assim, que foi difícil ser crente dentro da universidade? Você teve alguma experiência, assim?
Uma experiência que pra mim foi muito marcante foi... Eu tinha uma matéria que era um estágio básico de que a gente fazia observação, assim. A gente observava um atendimento de grupo numa instituição. E daí a gente... Só que era um grupo pequeno, nós éramos uns 10 alunos, assim, desse estágio. Então a gente tinha supervisão na PUC com uma professora. E aí a gente conversava muito, assim, sobre a sessão, sobre como foi e tal. E essa minha professora, ela viajava muito na maionese, assim. Ela falava um monte de coisa, ela saía do assunto, voltava e tal. E eu não sei por que cargas d'água chegamos nesse assunto um dia, mas surgiu, ela começou a falar de como que ela achava um absurdo vocês existirem pessoas até hoje que eram contra o aborto. E que, assim, fala sério, né? Alguém aqui é a favor do aborto? Quer dizer, falei trocado. O que eu falei agora? Eu troquei, peraí que eu me enrolei. Eu falei certo?
Não, pai,
tem alguém aqui que seja...
Acho que você falou certo.
Tem alguém aqui que não seja a favor do aborto? E daí eu gelei, eu fiquei meio assim, putz. E aí uma menina do meu lado, que eu nunca tinha falado, chegou assim, eu sou contra. E aí eu olhei e falei, ué, como assim? E aí a professora falou assim, como assim? Você é contra? Cara, a mulher ficou assim, completamente fora de si, ela estava achando algo completamente absurdo. E eu pensando assim comigo, né? Cara, eu preciso falar alguma coisa, né? Porque a menina aqui sozinha do meu lado tendo que discutir com a professora. Aí eu cheguei e falei assim, ah, então, eu também sou contra, eu concordo com o que ela tá falando. E aí foi mó uê, a professora não queria aceitar de forma alguma que a gente discordava dela. E foi muito interessante, porque as outras meninas na turma, todas eram a favor, né? E elas também discordavam da gente. Só que elas estavam de boa conversando, elas queriam ouvir o que a gente tinha pra falar, e a professora tava completamente fora de si. Até que chegou um momento que uma dessas meninas parou e falou, então, professora, eu acho que tudo bem que a gente não concorda com elas, mas elas são minoria aqui, né? A gente é maioria, e não precisa, eu acho que a gente pode aceitar que elas pensam diferente. E eu fiquei, João, eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Tipo, a menina, nada a ver, assim, discordava 100%, tava defendendo a gente, porque ela viu que naquele momento a minoria ali era a gente. Foi muito doido, mas foi muito interessante.
Cara, tá aí uma coisa que, pô, eu não tive tanto, assim. Por exemplo, essas discussões sobre aborto, por exemplo. Cara, nunca tive em nenhuma aula que eu fiz. E aí eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, né? De ter um curso mais voltado para a parte humanas, ter um curso mais voltado para a parte de exatas, né? E eu acho que é legal e desafiador para quem vai cursar um curso mais voltado para a área de humanas mesmo, entrar nesse tipo de tópico. Porque, cara, já conversei com várias pessoas e, cara, em vários momentos diferentes, esses tópicos surgiram, assim. Seja numa discussão de uma aula que era sobre isso... Ou numa aula que, cara, não era sobre isso, mas as pessoas começavam a discutir, assim, sabe? E isso eu acho que é muito legal até na perspectiva de formação cristã mesmo. Porque, pô, nós somos cristãos. Temos vários cristãos de vários tipos, de várias formações, né? Pô, você ter pessoas que estão no ambiente acadêmico, são cristãs, e têm contato com esse tipo de discussão, é muito rico, sabe? Você teve contato com conversas, com pessoas, porque eu não tive na minha graduação, assim. E eu acho que isso te formou como um cristão, uma cristã, né, diferenciada. Por exemplo, você consegue conversar sobre isso com com mais propriedade, mais naturalidade do que eu, por exemplo. Eu acho que isso é muito, muito rico, assim, sabe? Essa pluralidade na experiência acadêmica de quando você é cristão,
uhum.
pô, é muito rico. É muito bom para a igreja também, para a gente conseguir, sabe, ocupar os espaços diferentes, estar presente em lugares diferentes, sabe? Se não tiver essa pluralidade, a gente
e saber
não
dialogar com quem pensa diferente, muito, né, muito João? Legal. Acho que entrar na faculdade foi muito importante para mim, para sair dessa Sim. bolha, assim, da gente achar que todo mundo pensa igual, é tudo sempre assim, e a gente às vezes se deparar com situações que são realmente desconfortáveis e que a gente vai ter que dar um jeito de lidar com elas, né?
É. É um início da vida, né? Porque, tipo, quando você sai da universidade, as discussões são ainda mais fortes. Quanto mais pra cima você vai indo, pior vai ficando. Então, em algum momento, você vai ter que começar a se preparar, né? E eu acho que pra gente, a universidade Sim. é um espaço que tem que ser usado pra isso. E eu acho que é até legal, assim, que essa conversa que a gente tá tendo serve pra isso também. Pô, a minha esperança é que pessoas que querem cursar, por exemplo, psicologia, ouçam essa conversa e, cara, eu sei o que tá me esperando lá na frente, sabe? Ou então, comecem a pensar sobre isso, porque é muito, muito legal, assim. Acho que é uma conversa muito legal mesmo. E vem cá, agora que você tá no final do curso...
Quase.
Você já
Não, eu já recebi todas as minhas notas, já, eu só preciso terminar o estágio que está sendo virtual agora, por causa da pandemia e tudo mais, mas eu já tô encaminhada já pro final. Qual é? Praticamente já.
Então você é psicóloga, praticamente. Mas agora que você praticamente se formou em psicologia, como é que você olha pro fato de você ser cristã e ter essa profissão como psicóloga? Tipo assim, o que que muda entre um psicólogo que é crente e um psicólogo que não é crente?
Eu acho que é uma forma equilibrada de você ver a psicologia. Porque eu percebo muito que tem pessoas que têm visões, assim, muito extremas, assim. Ou de psicologia é totalmente contrária à nossa fé. Então, crente não passa por transtorno nem nada. É falta de fé e não sei o quê. Ou então, psicólogos como você comentou no início, gente que fala... psicologia e cristianismo não tem como se relacionar. Não tem como você ser psicólogo e ser cristão. E aí, eu acho que nenhum desses extremos é verdadeiro, né? Eu acho que a gente tem que encontrar um caminho de equilíbrio dentro disso. De ver a psicologia como ela realmente é. É da gente enxergar que, como a gente acredita, que tudo no mundo, de alguma forma, foi afetado pelo pecado, sim. Então, temos problemas na psicologia, certamente, mas ao mesmo tempo a gente também acredita num conceito de graça comum, em que a gente também pode encontrar verdade em lugares que não necessariamente cristãos que produziram aquilo. Então, eu acho que a gente precisa ver de forma equilibrada nesse sentido, em que a gente... precisa usar a psicologia, ela é importante, porque a gente tem questões emocionais, a gente tem questões psicológicas, a gente tem questões comportamentais que muitas pessoas precisam de ajuda, mas ao mesmo tempo, a psicologia, ela não salva ninguém, sabe? Ela tem as suas próprias limitações também, ela não dá conta de tudo. Então, eu acho que é necessário, o que me faz, eu acho, diferente, de o que um cristão pode... como um cristão vê a psicologia de forma diferente, é você ver ela no lugar onde ela deve estar. Ela não é nem endeusada, nem demonizada. Ela tem um papel importante e a gente precisa usar ela dentro disso.
E eu acho que isso vale, Carol, para todas as áreas de conhecimento, assim. Fico pensando.
Com certeza.
A minha praia é engenharia, né? Então, assim, eu sempre tenho conversas mais fortes, assim, sobre tecnologia. Né? E às vezes, pô, pintam a tecnologia como uma coisa ruim, bomba atômica. Ou pintam a tecnologia como salvador do mundo, tipo, a vacina pro coronavírus. E assim, não é nem bom nem ruim, porque a tecnologia ela é submetida ao homem. Tipo, nós produzimos tecnologia, né? E um ponto fundamental que o cristianismo traz, que é válido para absolutamente todas as áreas de conhecimento, é o ser humano é pecador. E ponto final. Sabe? Se você é cristão, você entende que o ser humano é pecador, e a partir daí, tudo que o homem produz pode se tornar bom ou pode se tornar ruim. Se se torna bom, é por graça comum ou porque, sabe, Deus que te usou para produzir uma coisa boa. Ou o contrário, entendeu? Ou você, em pecado, produzir uma coisa ruim. E eu acho que isso é uma forma muito clara e muito sensata de enxergar essa, todas as áreas de conhecimento. E eu achei legal, assim, que você pontuou essas coisas como algo que te torna um profissional melhor. Porque com certeza torna um engenheiro melhor. Então, com certeza, torna um psicólogo, um profissional muito melhor também. Concordo com você em gênero, número e grau. É, concordo mesmo. E, Carol, pra gente fechar, eu queria fazer uma pergunta, e eu vou fazê-la em todos os episódios dessa série, tá? Porque a gente precisa fechar com isso. Que é o seguinte, imagina agora que a pessoa que tá ouvindo, ela tá pra entrar na faculdade, mas ela não sabe exatamente o que ela vai fazer. Mas ela tá pensando em fazer psicologia. Se ela for fazer psicologia e ela for cristã, qual é o conselho que você, sabe, dá pra essa pessoa? Tipo, o que você falaria pra você, sei lá, 5 anos atrás, se você estivesse começando a cursar psicologia?
É, mantenha a sua devocional em dia.
Amei, Carol.
Com certeza. Eu acho que isso é essencial, tá? Isso, e estuda pra caramba. Porque tanto a sua área de conhecimento, tanto psicologia, tanto o que outros autores estão falando sobre a psicologia, o que cristãos estão falando da psicologia, mas isso vem depois, eu acho. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia ninguém que falasse de psicologia, assim, nenhum livro, nem nada. O que me manteve firme na minha fé foi o fato de que eu estava firme no meu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes eu ouvia coisas na sala de aula que eu pensava, isso aqui não é legal. Mas eu não sabia identificar o que estava errado ali. Então, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada e aquilo me fazia não abraçar aquela ideia por completo. Eu ficava com o pezinho atrás. E aí você vai lá e estuda, procura entender por que será que isso está errado. Mas a primeira coisa, eu acho, é você ter um relacionamento com Deus firme e constante. Sim, devocional, sabe? E estudar muito. Porque é difícil mesmo conciliar algumas coisas. A psicologia em si não precisa nem botar fé no meio. Ela já é conflituosa entre ela mesmo. Os próprios psicólogos não entram em consenso em um monte de coisa. Então, assim, vai ter um monte de coisa lá. Então, a gente tem que estar em dia aqui no nosso relacionamento com Deus.
Então, devocional e muito estudo. É isso? Posso resumir?
Isso. Eu acho que é isso.
Legal.
Exato.
Legal. Isso aí, Carol. Deixa sua frase final. Super legal. Carol, brigadão por estar aqui com a gente. Cara, você estreou o Universitário do Mesmo Barco. Então, você é a primeira universitária do No Mesmo Barco a fazer parte dessa série. Brigadão por estar aqui com a gente. Muito legal ouvir sobre a sua perspectiva sobre esse curso de psicologia. Eu espero realmente que a galera que está pensando em fazer psicologia ouça o que você falou aqui e reflita aí sobre os anos que virão, né, de muito estudo e muita devocional também, né?
Foi uma honra. Muito obrigada. Adorei estrear.
Valeu, Carol. Beijão. Esse foi o primeiro episódio da série Universitários no Mesmo Barco, produzido pela Garagem 64. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram, segue a gente no @ no mesmo barco cast para saber tudo que está rolando. Agora, se você é um cara do Twitter, então me segue lá, @ jmduzi, D-U-S-I. Beleza? Gente, fiquem com Deus.